Ainda segundo o analista, a pesquisa mostra que a taxa de desocupação foi maior entre as mulheres, 7,3%, do que entre os homens, 5,1%, e traz um recorte por cor ou raça.
Quando observamos por cor ou raça, as pessoas que se declaram brancas, elas apresentam uma taxa de desocupação menor do que as demais, foi de 4,9% agora no primeiro trimestre de 2026, contra 7,6% daquelas que se declaram pretas e 6,8% daquelas que se declaram pardas.
Na análise por escolaridade, a maior taxa de desemprego foi registrada entre pessoas com ensino médio incompleto, 10,8%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
A partir desta quinta-feira, passam a valer as mudanças no programa Reforma Casa Brasil. Aprovadas no início do mês pelo CMN, o Conselho Monetário Nacional, as reformas podem ser contratadas com juros menores e prazos maiores. Agora, as famílias interessadas em aderir ao financiamento de uma reforma no imóvel podem verificar se estão enquadradas nos critérios e, em seguida, simular as condições antes de contratar. Um dos requisitos é o de renda. O limite mensal era de R$ 9.600 e agora é de R$ 13.000 reais por família. O Reforma Casa Brasil é uma modalidade do Minha Casa Minha Vida, voltada para famílias que já têm casa própria, mas querem reformar o imóvel por meio de recursos do Fundo Social. A decisão do CMN reduz a taxa de juros para até 0,99%. Antes podia chegar perto dos 2%. O número de parcelas também foi aumentado, de 60 para 72 meses, causando uma redução no valor mensal das parcelas. Em meados de abril, o governo federal havia anunciado um incremento de 20 bilhões de reais este ano para o Minha Casa Minha Vida. Na ocasião, foi anunciada a expansão no Reforma Casa Brasil, que mudou também o valor máximo contratado para reformas. Subiu de 30 mil para 50 mil reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
A ONU realiza em Nova York um fórum sobre florestas mundiais. A ideia é propor mudanças no marco internacional de sustentabilidade e conservação. A comitiva brasileira levou uma série de propostas para esse fórum que acontece até sexta-feira na sede das Nações Unidas. A ONU tenta um consenso sobre uma resolução com definições mais claras de meios de implementação para atingir as metas já definidas para 2030. Uma das principais apostas brasileiras é o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, TFFF, na sigla em inglês. Segundo o diretor do Serviço Florestal Brasileiro, Garo Batmanian, a ideia é inverter a lógica da conservação. Em vez de focar no combate ao desmatamento, o fundo pretende atrair financiamento internacional para manter a floresta de pé. Os países com baixas taxas de desmatamento devem ser recompensados, defendeu o diretor brasileiro.
O compromisso de restaurar 12 milhões de hectares foi assumido em 2015. Não é um compromisso do governo, é um compromisso do Estado brasileiro. A meta de diminuir o desmatamento, até de acabar com o desmatamento em 2030, não é uma meta do governo, são programas de Estado, são compromissos que a gente assumiu com convenções internacionais. E se a gente continuar a receber e tiver recursos novos vindo, não vejo motivos para terminar um programa.
Ainda durante o fórum, o Brasil participou já de uma reunião sobre a reversão da perda de cobertura florestal e o aumento de áreas protegidas. Além do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o representante brasileiro mencionou a Chamada para Ação, que é a gestão integrada contra incêndios. Iniciativa é endossada por 71 países e organizações. Além do combate ao racismo ambiental, já que o desmatamento impacta populações com desigualdades sociais, econômicas e étnico-raciais. O representante brasileiro também apoiou o roteiro da presidência da COP30 para interromper e reverter o desmatamento e a degradação. O diretor do Serviço Florestal Brasileiro citou também o programa Bolsa Verde. Cerca de 67 mil famílias brasileiras já recebem para manter a floresta preservada, o que gera lucro para empresas e comunidades sem derrubar árvores. O manejo florestal nessas áreas é de baixo impacto e permite a extração controlada, por exemplo, de açaí, castanha, cacau e óleos. No ano passado, o Brasil aumentou em mais de um terço a área de manejo concedida. Essas são algumas das propostas do Brasil no fórum Fórum sobre Florestas da ONU. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Com o tema A Seleção da Cozinha Brasileira, começa nesta quinta-feira mais uma edição do Festival Gastronômico Brasil Sabor, promovido pela Brasel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. O evento reúne o lançamento simultâneo de novos pratos, destacando a diversidade de sabores, técnicas e ingredientes que formam a identidade da gastronomia brasileira. Houve adesão de 19 estados brasileiros e centenas de restaurantes, como destaca José Eduardo Camargo, líder de conteúdo da Abrazel.
O Brasil Sabor este ano chega à 20ª edição com uma grande abrangência. São mais de 40 cidades e mais de 400 restaurantes participando. É uma chance para os clientes experimentarem um prato especial preparado pelo seu restaurante favorito e é uma chance também para os estabelecimentos atraírem novos clientes e agradar a sua clientela fiel. Com o melhor atendimento.
O Brasil Sabor segue até o dia 31 de maio. Cada restaurante inscrito criou pratos exclusivos ou releituras especialmente para o evento, misturando tradição regional, criatividade e valorização de ingredientes nacionais. Muitos estabelecimentos também vão oferecer promoções durante o festival. Em Pernambuco, por exemplo, cerca de 60 estabelecimentos distribuídos por cidades como Ipojuca, a capital Recife e Vila dos Remédios, em Fernando de Noronha, se inscreveram. Enquanto no Rio Grande do Norte, Natal, Mossoró e a Praia de Pipa, em Tibau do Sul, terão estabelecimentos participantes. Outros estados farão também ações pontuais. No Amazonas, o mercado de origem da Amazônia, em Manaus, vai destacar pratos do festival neste fim de semana. Já na capital de Alagoas, entre os dias 21 e 24 de maio, o Maceió Shopping irá receber a Arena Gastronômica Brasil Sabor. O espaço terá chefes e restaurantes participantes em aulas show abertas ao público, com apresentação de ingredientes, técnicas e preparo dos pratos inscritos no festival. Para os empresários e profissionais da culinária, a criação de um item para ser incluído no cardápio durante o Brasil Sabor é também uma oportunidade estratégica de testar novos sabores, trazer inovação para o cardápio, valorizar insumos regionais e ouvir o público, já que muitas das receitas acabam incorporadas de forma permanente aos cardápios. No site oficial brasilsabor.com.br é possível consultar os restaurantes participantes em cada cidade. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A mineradora Samarco inicia na próxima segunda-feira uma nova etapa do programa indenizatório definitivo, que é uma das opções disponíveis para o ressarcimento das vítimas do rompimento da barragem de Mariana em novembro de 2015. A plataforma fica aberta até o dia 1º de julho. Durante esse período, pode manifestar interesse em reativar os requerimentos às pessoas que perderam o prazo para correção de documentos, para aceite de proposta ou que recusaram a proposta indenizatória. A reabertura foi solicitada pelo Ministério Público Federal, pelos Ministérios Públicos de Minas Gerais e do Espírito Santo e pelas Defensorias Públicas da União e dos dois estados. Pelo novo acordo do Rio Doce, homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 2024, até 2026, mais de 303 mil indenizações foram pagas pelo PID. Só relembrando o caso, esse é considerado um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil. Cerca de 39 milhões de metros cúbicos de rejeitos, um volume suficiente para encher mais de 15 mil piscinas olímpicas, escoaram por 663 quilômetros da bacia do Rio Doce, até encontrar o mar no Espírito Santo. A tragédia deixou 19 mortos e causou impactos ao meio ambiente e a populações de dezenas de municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Sâmia Mendes.
O concurso Dom Filipe e Bruno Pereira de Jornalismo e Comunicação está com inscrições abertas até 21 de maio. O procedimento pode ser feito a partir de um formulário disponível na página da Secretaria de Comunicação Social no portal gov.br. As inscrições podem ser feitas de forma escrita ou oral a partir de áudio ou vídeo. Podem participar jornalistas, comunicadores, fotógrafos, videomakers, artistas, educadores, pesquisadores e coletivos. O concurso é voltado para produções jornalísticas sobre defesa do meio ambiente, direitos humanos e culturas tradicionais. Os participantes podem concorrer em 6 categorias: comunicação de comunidades indígenas, comunicação de comunidades tradicionais, reportagem de texto, reportagem audiovisual, fotojornalismo e artes visuais e educação midiática. A secretária adjunta da Secretaria de Políticas Digitais, Nina Santos, afirma que o concurso busca valorizar comunicadores que produzem conteúdos de qualidade.
Esse concurso, ele tem como principal objetivo justamente valorizar dois temas que são muito caros para o governo do Brasil, que é o tema da produção do jornalismo de qualidade e o tema da proteção do meio ambiente. Portanto, o objetivo através desse concurso é que a gente consiga dar visibilidade e valorizar as pessoas, os comunicadores, comunicadoras, os veículos que estão na ponta no dia a dia produzindo conteúdo de qualidade sobre as questões ambientais no Brasil.
Nina Santos explica o porquê de o concurso não ser importante somente para os povos indígenas e comunidades tradicionais, mas para o Brasil inteiro.
Esse concurso, ele tem uma importância grande, não só para os indígenas e para as comunidades tradicionais, como para o Brasil de maneira geral, justamente porque ele está falando de duas pautas que são hoje essenciais para o debate público, né? Principalmente pautas que muitas vezes não são valorizadas, né? A gente sabe que as comunidades indígenas, os povos tradicionais, aqueles que trabalham sobre temas muito delicados, como são os temas ambientais, muitas vezes não têm o seu trabalho reconhecido, não têm o seu trabalho visibilizado.
A premiação entre as 6 categorias chega a R$300 mil. Serão distribuídos R$30 mil para os primeiros lugares, R$15 mil para os segundos colocados e R$5 mil para os terceiros selecionados. Além do prêmio em dinheiro, as 5 melhores iniciativas de cada categoria vão receber um troféu e também passagem e hospedagem pagas para participar da cerimônia. Com supervisão de Rafael Gasparotto, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Foi presa nesta manhã uma das líderes de organização criminosa responsável por explorar e abusar sexualmente de crianças no Rio de Janeiro. Segundo informações da Polícia Civil, Márcia Xavier da Silva chegou a levar uma criança para se encontrar com um homem norte-americano em troca de celular e dinheiro como pagamento. A criminosa foi presa na zona norte da capital durante a Operação Caminhos Seguros. Nesta quinta, ocorre o dia D da ação no estado. Liderada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Operação Caminhos Seguros é realizada simultaneamente em todo o país para enfrentamento à exploração sexual infantil. A prisão de Márcia Xavier da Silva é um desdobramento da investigação que, em dezembro do ano passado, prendeu o norte-americano Floyd Wallace Jr., em São Paulo. Na época, foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos em poder dele, como pendrives, notebooks, celulares e câmeras, sendo uma delas um equipamento espião. Na análise dos arquivos armazenados, foram encontrados vídeos em que o homem mantinha relações sexuais com menores em contexto de prostituição. Os vídeos mostraram que Márcia da Silva atuava como aliciadora, cooptando crianças e adolescentes. Segundo informações da FIA, Fundação para a Infância e Adolescência, só de janeiro a março, 944 vítimas sofreram diferentes tipos de violência, sexual, física e psicológica ou negligência. A Fundação também aponta que no ano passado, apenas no município do Rio, foram registrados 1.174 casos de estupro contra menores. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Os pagamentos para financiar as ações do grupo chamado de A Turma, responsável por ameaças e intimidações físicas, monitoramento de pessoas e obtenção de dados sigilosos, continuaram mesmo depois do início da Compliance Zero e da prisão de Daniel Vorcaro, dono do Master. É o que está na decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, e que embasou os mandados de prisão desta quinta-feira. Os pagamentos de R$400 mil foram feitos pelo pai de Vorcaro, o Henrique Vorcaro, preso nesta nova fase da operação da Polícia Federal. Henrique exercia de maneira clara o papel de destinador de recursos para o financiamento da turma, é o que diz a decisão. E o dinheiro repassado a Marilson Roseno, policial aposentado responsável por atrair outros policiais para que eles acessassem ilegalmente o sistema da PF para atender aos interesses de Vorcaro e de seus familiares. A decisão traz algumas transcrições de mensagens, por exemplo, uma em que Henrique diz que receberia recursos na quinta ou na sexta-feira e que seriam R$400 mil, ao que houve a resposta de Marilson. O ideal seria o envio de R$800 mil. A decisão ainda fala na proximidade de Vorkaro com agentes da Polícia Federal, inclusive uma delegada. Valéria Vieira Pereira da Silva assumiu papel relevante no fornecimento de informações sigilosas à turma a partir do acesso ao EPOL, que é o sistema da PF. Marilson Roseno da Silva era o líder do grupo e ainda, segundo a decisão, teria procurado auxílio de 3 policiais para consultar esse sistema da PF. Marilson, que está preso desde março, será transferido para um presídio de segurança máxima. O outro grupo, chamado de Os Meninos, cuidava dos ataques virtuais, arregimentava operadores com perfil hacker remunerados para execução de monitoramentos ilícitos, ataques digitais, invasões e derrubada de perfis, segundo a decisão. Esses dois grupos eram coordenados pelo Felipe Mourão, o sicário, que após preso cometeu suicídio. Em nota, a defesa de Henrique Vorkaro classificou a decisão de grave e desnecessária e afirmou que ainda nesta quinta-feira dará as explicações devidas. Ainda não conseguimos contato com os demais investigados. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Termina amanhã o prazo de inscrição no Enseja 2026, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O exame é uma oportunidade para quem não concluiu os estudos na idade certa de obter a certificação do ensino fundamental ou ensino médio. Serão 4 provas objetivas e uma redação. As avaliações são organizadas por áreas de conhecimento. No ensino fundamental, as provas são de ciências naturais, matemática, língua portuguesa, incluindo redação, língua estrangeira, artes, educação física, história e geografia. Já no ensino médio, as áreas incluem linguagens e códigos, acompanhadas de redação, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Cada prova objetiva conta com 30 questões de múltipla escolha, além de produção de texto. Os exames serão realizados no dia 23 de agosto, em 2 turnos, em todos os estados e no Distrito Federal. A participação é voluntária e gratuita, e a inscrição deve ser realizada exclusivamente pelo sistema Enseja. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Sâmia Mendes.
O mercado de plásticos em São Paulo é alvo nesta quinta-feira de uma operação conjunta da Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Ministério Público Federal do Estado, dentre outros órgãos, contra fraudes fiscais. O objetivo é desarticular esquema criminoso utilizado para sonegar mais de 2,5 bilhões de reais em impostos através de empresas de fachada, emissão de notas fiscais frias, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. A Operação Refugo envolve mais de 530 agentes públicos para cumprir 46 mandados de busca e apreensão em 48 endereços de residências, empresas e escritórios ligados aos investigados em 14 municípios paulistas, incluindo a capital e São Bernardo do Campo. De acordo com a Procuradoria-Geral de Fazenda Nacional, a apuração identificou pelo menos 60 empresas de fachada criadas para gerar créditos tributários falsos por meio da emissão de notas fiscais frias. O esquema bilionário blindava os destinatários, reais favorecidos, que se aproveitavam desses créditos para redução artificial do pagamento de seus tributos estaduais e federais, como o ICMS, IPI, PIS, COFINS e Imposto de Renda. Também foi descoberto que recursos provenientes do esquema eram utilizados para pagamento de despesas pessoais de empresários e pessoas ligadas aos beneficiários finais, incluindo pacotes turísticos, clubes náuticos, lojas de vinho e aquisição de bens como imóveis de luxo. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Nova fase da Compliance Zero, pai do Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, está preso. Foram 7 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão expedidos pelo Supremo em São Paulo, Rio e Minas. Além de Henrique Vorcaro, policiais federais na ativa, inclusive uma delegada, e aposentados também foram presos. Os crimes: ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional. Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e de sequestro e bloqueio de bens. Segundo a decisão do ministro André Mendonça, havia 2 grupos. Um chamado A Turma, voltado à prática de ameaças, intimidações, coerções, obtenção de dados sigilosos e acessos indevidos a sistemas governamentais. E outro chamado de Os Meninos, que teria um perfil mais tecnológico, cuidava de ataques cibernéticos, invasões telemáticas, derrubada de perfis e monitoramento telefônico ilegal. Esses 2 grupos eram coordenados pelo Felipe Mourão, o sicário, que após preso em março deste ano, cometeu suicídio. Ainda segundo a decisão, as atividades ilícitas continuaram mesmo depois de deflagrada a primeira fase da Operação Compliance Zero em novembro passado. Os policiais presos foram afastados de suas atividades e proibidos de entrar nas dependências da PF. Marilson Roseno da Silva, acusado de líder da violenta organização, segundo André Mendonça, e que está preso desde março, será transferido para o Sistema Penitenciário Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
O Ministério Público Federal fixou em R$720 mil o valor a ser pago por um estudante de medicina que ocupou indevidamente vaga destinada a cotas raciais na Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ele ingressou na instituição em 2016 sem preencher os requisitos previstos no edital para a vaga reservada a candidatos pretos, pardos ou indígenas. O TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, foi assinado nesta semana entre o MPF, a Unirio e o aluno. De acordo com o Ministério Público, esse valor poderá ser dividido em 100 parcelas mensais de R$ 7.200. O estudante deverá ainda participar de curso de letramento racial oferecido pela própria universidade. O dinheiro será usado para o custeio de bolsas destinadas a pessoas negras do curso de medicina da Unirio e à manutenção de programas educativos voltados às relações étnico-raciais e ao combate ao racismo estrutural. O MPF ressalta que a assinatura do novo TAC faz parte de uma atuação sistêmica desenvolvida pelo órgão para corrigir distorções históricas relacionadas à política de cotas na Unirio. Este foi o terceiro termo aplicado à universidade. Com isso, o valor total já assegurado em acordos do tipo ultrapassa R$ 2 milhões. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
O Supremo Tribunal Federal começou a julgar se a lei que garante igualdade salarial entre homens e mulheres é constitucional. Nessa quarta-feira foram ouvidas as manifestações das partes e o julgamento prossegue na sessão de hoje com o voto do relator das ações, ministro Alexandre de Moraes. O plenário analisa 3 ações: uma da Central Única dos Trabalhadores, para garantir a aplicação da lei, e 2 impetradas pela Confederação Nacional da Indústria e o Partido Novo contra a norma. Em julho de 2023, o presidente Lula sancionou a lei para garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. Além disso, devem ser divulgados relatórios semestrais de transparência salarial por empresas com mais de 100 empregados. A norma alterou a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, para definir que as empresas deverão pagar multa em caso de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade. Nas ações que questionam a lei no STF, o argumento central é de que a divulgação desses relatórios expõe informações sensíveis sobre estratégia de preços e custos das empresas, violando o princípio constitucional da livre iniciativa. Durante a sessão, os advogados das confederações da indústria e do comércio, assim como do Partido Novo, reiteraram a tese de que a norma, ao desconsiderar desigualdades legítimas e objetivas, como o tempo na função e a incorporação de vantagens pessoais, penaliza o mérito e a livre iniciativa. De outro lado, as entidades sindicais autoras da ação que defende a norma sustentaram que ela promove a dignidade da pessoa humana, a redução das desigualdades sociais, a justiça social e a valorização do trabalho. A advogada Camila Dias Lopes, representante da ONG Instituto Nós por Elas, argumentou que as ações contra a lei são equivocadas. Ela afirmou que a obrigatoriedade de divulgação de relatórios de transparência salarial e a possibilidade de punição das empresas são ferramentas necessárias para concretizar os direitos fundamentais de igualdade entre homens e mulheres. Já a advogada da Central Única dos Trabalhadores, Mádila Barros de Lima, disse que a desigualdade não é acidental e se perpetua pela história. O julgamento está previsto para ser retomado às 14h. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
Os diagnósticos sobre autismo e TDAH estão se tornando cada vez mais comuns, gerando a curiosidade nas pessoas e um estudo mais aprofundado sobre a neurodivergência. Esse movimento chega até o universo dos animais de estimação, como os cachorros, que são cada vez mais vítimas dessas condições. Isso leva cada vez mais cientistas a investigarem sobre se pode existir cães autistas e como funciona a mente dos pets, como revela a veterinária Érica Zanoni.
Hoje já sabemos que existe sim uma base genética e neuroquímica que explica diferenças comportamentais em cães. Não podemos falar que é o autismo canino, o TDAH ou altas habilidades como nos humanos. Isso seria incorreto. Mas é verdade que alguns animais têm expressões comportamentais moduladas por genes específicos e concentrações diferentes de neurotransmissores. E isso muda completamente a forma como eles percebem o mundo. E aqui vem a parte mais surpreendente. Muitos tutores confundem medo, sensibilidade, excitabilidade com um mau comportamento, quando, na verdade, nós estamos diante de um cérebro que funciona de uma maneira diferente.
Mas diagnosticar animais pode ser mais difícil. Acolhimento e tratamento diferenciado são necessários, como aconselha a veterinária Érica Zanoni.
E o que precisa ser feito é acolhimento, é um manejo diferente e não punição. Talvez o seu cão não seja teimoso, talvez ele tenha um cérebro hipersensível, talvez ele não seja desobediente, seja neurodivergência comportamental. E quando a gente entende isso, tudo muda, o treino tem que mudar.
O comportamento animal só é estudado por uma visão própria do ser humano, que acaba rotulando alguns cães como impulsivos. Para esses cães, no entanto, a sua impulsividade aparente pode ser um comportamento normal para a sua raça. O comportamento impulsivo em cães também está ligado a baixos níveis de neurotransmissores. Da Rádio Cultura FM de Belém, Cláudio Lobato, para a Rádio Nacional.
No ar, Viva Maria! Apresentação, Mara Regis.
Saudações de solidariedade a todas as pessoas que no correr da vida e da luta já foram alvo das tecnologias que de forma violenta atacam preferencialmente nós, mulheres. Aconteceu com uma Maria de 27 anos, maquiadora, que depois de sofrer uma enxurrada de ataques misóginos, racistas e gordofóbicos, acabou saindo de suas redes sociais numa tentativa desesperada de se proteger, proteger sua saúde mental, bem como sua segurança física. Esse seu relato integra a pesquisa Cavando Nossos Espaços, realizada pelo Instituto Minas Programam, com foco em abordar a violência de gênero facilitada pelas tecnologias. Destaque para o uso e abuso das manifestações de racismo e machismo contra mulheres negras no contexto digital e midiático. E para que a gente possa conhecer mais detalhes sobre essa importante iniciativa, vamos chamar a participação de Esther Borges. Ela que é co-diretora do Instituto Minas Programam e coautora da pesquisa Cavando Nossos Espaços. Estamos aqui já com Esther para que ela nos diga do nascimento dessa pesquisa e também da escolha desse segmento, que é fundamentalmente o segmento das mulheres negras brasileiras, não é isso? Seja bem-vindo ao nosso Viva Maria!
Olá, Mara, muito obrigada pelo convite. É com muita alegria que a gente aceitou estar aqui com vocês para conversar com as Marias do Brasil inteiro, falando um pouco sobre o surgimento dessa pesquisa. Essa pesquisa ela surge no âmbito de uma rede internacional chamada Rede de Pesquisa de Internet Feminista, fundada pela APC. Nós começamos a fazer parte dessa rede em 2023 e o objetivo era estudar violência de gênero facilitada por tecnologia. E aos poucos a gente foi desenvolvendo e chegamos nesse título Cavando Nossos Espaços justamente por estarmos preocupadas com a resistência. E a gente entendeu que as mulheres negras que sofrem violência de gênero online ou facilitada por outras tecnologias, não necessariamente só a internet, elas cavam os seus espaços, elas não deixam de usar as redes, não deixam de estar online. Elas cavam realmente ambientes em que elas se sintam mais seguras.
Certo. De qualquer forma, falar em segurança, né? A gente sabe que a saúde mental da grande maioria da população brasileira está muito abalada. E, em específico, alguns segmentos, como as feministas, as mulheres negras e também LGBTQIA+, todos esses segmentos estão sofrendo e muito com a perversidade que diariamente nos confronta nas redes sociais. Como é que elas fazem para vencer isso?
Muitas vezes, as mulheres que sofrem algum tipo de violência online, aí falando especificamente das mulheres negras, elas acabam se inserindo em grupos de outras mulheres que também já sofreram esse tipo de violência, ou que tem alguma experiência com cuidados digitais, com segurança digital. E aí, a partir dessas redes, é que a gente entende que elas vão superando esse contexto. E aí, muitas vezes, o que acontece é uma reconsideração crítica do uso da tecnologia. Então, ao invés de ter um perfil em que ela fala sobre tudo, fala sobre política, fala sobre a vida acadêmica dela e a vida pessoal, ela tem dois agora. Então, um, ela fala sobre a vida pessoal e as coisas que ela gosta de fazer, que ela se engaja, e no outro ela tem maior polimento para falar sobre determinados assuntos, quando ela tem paciência, entende que está segura para falar deles. Então a gente percebe esse movimento de união com outras mulheres e essas redes acabam levando a essa reconsideração crítica.
Como se fosse uma rede mesmo, né? De proteção. Agora, vocês nessa pesquisa destacam o fato de que essas mulheres negras, independentemente da idade ou do cargo que ocupam, né, sejam professoras, lideranças comunitárias, pré-candidatas, inclusive, este é um ano eleitoral, né, e eu queria saber de que forma vocês conseguiram depoimentos de mulheres que, em nome da resistência, conseguiram romper o silêncio, né, para se colocarem rumo à ascensão que uma candidatura política poderá fazer na vida delas, né, efetivamente.
Sim, o que a gente percebe é que as mulheres que sofrem esse tipo de violência não têm um perfil específico. Quando a gente começou essa pesquisa, nós estávamos muito preocupadas com mulheres com voz pública. Esse era o nosso mote. E aos poucos a gente foi entendendo que não eram só mulheres com voz pública que estavam sofrendo violência de gênero facilitada por tecnologia. Mulheres negras que estavam em vários ambientes, a intersecção entre elas, é só que elas, de alguma forma, estavam ocupando algum espaço, por menor que fosse, que não era direcionado para mulheres negras. Então, certo. Uma mulher que estava na universidade falando sobre isso, por exemplo, já era o suficiente.
Ah, entendi. E o que você entende por voz pública? Pessoas que têm um certo protagonismo na mídia, cantoras, artistas em geral, enfim.
Nós entendemos mulheres que, de alguma forma, são lideranças dentro das suas comunidades. Então, por isso que a gente pensou em, por exemplo, mulheres que lideram bibliotecas comunitárias, mulheres que estão no movimento social. Claro, mulheres que estão envolvidas com política eleitoral também são mulheres que têm voz pública, mas jornalistas, enfim, a gente pensou muito nessa questão de como elas são vistas dentro das comunidades, dos bairros, das cidades delas.
Pois é, bom, agora eu quero que você abra aí o dicionário para definir um termo que, se eu não me engano, é francês, que é misogynoir?
Exatamente. Misogynoir é um termo cunhado pela Moa Bailyn, que é uma acadêmica americana, e ele é um conceito que nos ajuda a explicar um pouco a violência específica direcionada para mulheres negras, em que o racismo e a misoginia, eles estão juntos, mas não é só uma soma, é um novo tipo de violência mesmo, porque eles são indissociáveis, o racismo e a misoginia.
Certo. E aí, a partir desse conceito, de que forma a leitura dele nessa pesquisa se faz mais eloquente?
Se faz mais eloquente porque a gente precisa especificar. Quando a gente decide que a nossa pesquisa é sobre mulheres negras e não sobre mulheres no geral, trata da gente tentando entender como essas experiências de violência são vividas por um grupo específico, para que eventualmente se pensem políticas públicas específicas para esse público, que quando a gente está discutindo a lei da misoginia online, que isso não seja, né, esquecido, que esse público é um dos públicos que mais sofre violência. Então, usar misoginoir tem a ver com isso, tem a ver com a gente buscar especificidade para conseguir endereçar esse problema da forma mais específica possível.
Bom, agora a gente sabe também que as consequências psicológicas e profissionais para as mulheres negras que sofrem essa enxurrada de ataques digitais não é coisa fácil de ser domada, né? Então eu queria muito que você me falasse que tipo de articulação ou de mão na mão se configura uma forma de resistência em apoio a essas mulheres negras, e se assim vocês pretendem, à luz dessa pesquisa, cavando nossos espaços, ajudar essas vítimas.
Realmente, as consequências psicológicas são bem presentes dentro das entrevistadas que a gente pôde ouvir. Então, a gente percebe, né, que existe uma ansiedade, um medo constante. Algumas relatam insônia, um esgotamento emocional muito grande, a sensação de vigilância permanente, principalmente quando a gente está falando de mulheres na política e em cidades pequenas. Mas o que a gente percebe dessa rede, dessa comunidade, é muito um estamos juntas. Então, quando elas chegam para outras mulheres negras e falam o que está acontecendo, muitas vezes as outras mulheres falam, tudo bem, já passei por isso, ou já vi quem passou por isso, vamos seguir juntas, eu vou te ajudar. E esse eu vou te ajudar, que nos surpreendeu bastante. A gente estava esperando que elas fossem compartilhar cartilhas de segurança online, de segurança digital, mas a gente viu das mais diversas formas de ajuda. Então, coisas do tipo, nossa, você sofreu uma violência em que o seu agressor quebrou o seu computador. Você pode usar o meu e você vai terminar esse TCC e a gente vai entregar. Então, a gente percebe essa potência do cara a cara também, sabe? Dessa rede que sai do online e se coloca ali junto. Vamos tomar um café e a gente vai conversar sobre essa situação. O que essa pessoa quis fazer foi te silenciar em determinado contexto. Como que a gente vai, estrategicamente, dentro da política, lidar com isso? Então, acho que a gente percebe bastante que essa rede offline, ela é tão importante quanto a rede de cuidados digitais, a rede de segurança online.
E vocês fizeram presentes em todas as regiões do Brasil?
A pesquisa foi abrangente de todo o território nacional. Claro que existe, né, uma limitação aí por nós estarmos em São Paulo, então nossa rede é muito sudestina ainda, né? Mas a gente tem representantes de todas as regiões.
Certo. E agora, vocês vão dar prosseguimento a essa pesquisa ou eventualmente buscar patrocínio para poder avançar com essa metodologia em outras áreas? Talvez, quem sabe, até uma parceria com alguma universidade. Vocês aí em São Paulo estão próximas à USP, né?
Sim. Então, nosso objetivo agora é fazer com que essa pesquisa chegue no maior número possível de pessoas, de mulheres negras, mas também de pessoas que estão interessadas em estudar esse fenômeno, a fim de realmente intervir de alguma forma no debate público sobre misoginia online. Ainda mais nesse contexto em que o PL sobre misoginia online está sendo discutido, a gente espera que as mulheres negras sejam levadas em consideração dentro desse contexto político. Então, os nossos passos com essa pesquisa agora são um pouco esse, de divulgação.
Pois é, então que a proximidade com as eleições 2026 acelere esse processo a tempo, né, de trazer mais informações e, ao mesmo tempo, estatísticas a respeito dessa questão, que é da hora. misoginia online, um tema mais do que oportuno, já que essa violência digital a todo momento nos surpreende para pior, né? Então, Esther, um prazer enorme estarmos juntas aqui no nosso programa e eu queria que você disponibilizasse o site de vocês para que a nossa audiência pudesse acessar essa pesquisa com lupa, olhando cada detalhe, porque essa pesquisa é um documento que tem 79 páginas, né? Então, esperamos que você nos dê aí o caminho das pedras.
Claro, qualquer um que queira acessar a pesquisa, ela está disponível no www.minasprograma.com.
Está anotado e a gente espera que o nosso programa possa ser uma caixa de ressonância para amplificar, inclusive, essas reflexões que em boa hora vocês estão trazendo aí, não só para os meios de comunicação, mas universidades, empresas, plataformas, enfim. Vamos aí aguardar as reações e até muito breve. Muito obrigada e parabéns, viu?
Obrigada, Mara.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
A Mundo Livre revela as curiosidades que você nem imaginava dos seus discos favoritos. Contracapa. Descubra como nasceram grandes sucessos, as histórias por trás das músicas, o dia a dia dos ensaios e até as tretas que rolaram. Contracapa. Entre no acervo da Mundo Livre e descubra os causos, as causas e as canções dos grandes álbuns da nossa coleção. Contracapa. Domingo, 10 da manhã, com Flávia Rocha. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRPCOM, Grupo Paranaense de Comunicação.
Sweetest dream would never do. arms around me, I need to feel your touch.
Behind the stadium with you, my
sing. seu tempo pra dizer um pouco das ideias novas, dos lugares de onde viajei. Se ela bota fé na minha história, que é louca, mas não é besteira, não. Vou estender o pano mais bonito, feito na ilha de Madagascar. Um bob, um Djavan, um Jimmy na viola, com humildade de quem sabe onde quer chegar. Reparei a flor no seu vestido, só guerreiro de aura boa pode merecer. E ela parou, olhou, sorriu, me deu um beijo e foi embora. Não vi mais a gata, mas tenho minha gaita pra me
see you.